Paraná em Rede está de volta.
Para você que acaba de chegar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Apesar de estarmos falando muito sobre o coronavírus nos últimos dias, é importante lembrar de que precisamos também continuar com os cuidados contra a dengue. Novo boletim da dengue no Paraná revela que já são 57 óbitos e mais de 76 mil casos da doença.
A Secretaria da Saúde do Paraná reforça as orientações de prevenção contra a dengue em todo o estado. O boletim divulgado nesta terça-feira registra 8 novos óbitos provocados pela doença. O monitoramento desde agosto do ano passado totaliza 57 mortes por dengue. O boletim apresenta 76.655 casos confirmados da doença, 11.131 a mais do que a semana passada. O estado tem 162 municípios em situação de epidemia no período epidemiológico, sendo que 15 entraram para a relação nesta semana. De acordo com dados do boletim, são 183.699 casos notificados, ainda em fase de investigação, em 358 municípios. O secretário da Saúde, Beto Preto, alerta que a população não pode baixar a guarda no combate ao mosquito transmissor da dengue. De acordo com ele, neste momento em que a população está mais em casa por conta da prevenção ao coronavírus, é preciso verificar os domicílios para a eliminação de pontos que acumulem água parada.
Nós continuamos com o nosso grande movimento de conscientização da população e eu sinto muito pelas mortes que têm ocorrido no Paraná. Mas é importante falar sobre isso. É importante falar que nós estamos todos nos preocupando com o coronavírus, mas também é fundamental falar da dengue. A dengue continua matando, a dengue continua atrapalhando a vida das pessoas, o trabalho das pessoas, e por isso que eu quero chamar todos para a gente continuar combatendo a dengue.
As medidas de eliminação do mosquito da dengue envolvem a eliminação de todos os pontos que possam acumular água parada, como vasos de plantas, calhas, lajes, ralos, entre outros. Essas ações devem ser diárias, tanto nos ambientes domiciliares como nos locais de trabalho e áreas públicas. Nos municípios em que a Secretaria da Saúde promoveu arrastão para redução dos focos com remoção mecânica dos criadouros, nota-se uma queda na taxa de incidência de casos autóctones, ou seja, contraídos dentro do local onde as pessoas moram. Cidades como Nova Cantu, Florestópolis e Quinta do Sol ainda se encontram em epidemia, mas apresentaram redução nessa taxa. Outro exemplo analisado pela Secretaria da Saúde é o município de Barbosa Ferraz, que, apesar de mostrar registro de 2 óbitos confirmados no atual boletim, mostra tendência de redução na taxa de incidência e casos autóctones. A Secretaria da Saúde faz neste momento um estudo de avaliação de impacto envolvendo todos os municípios do estado, focando a taxa de incidência. Repórter Priscila Paganotto.
A segunda etapa da campanha Jovem Eleitor vai até o dia 9 de abril. Os detalhes na coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral, uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Começou nesta semana a segunda etapa da campanha Jovem Eleitor, lançada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, com uma linguagem simples e moderna para envolver os jovens e fortalecer o interesse deles na vida política. A ideia é que todos contribuam para definir o futuro do país. Com o conceito Seu Voto Tem Superpoderes, o material da campanha está sendo veiculado nas emissoras de rádio e TV, em veículos de instituições parceiras e nos perfis da Justiça Eleitoral, no Twitter, Instagram, Facebook e Spotify. O conceito está relacionado ao mote da logomarca das eleições municipais de 2020, hashtag Seu Voto Tem Poder. A ação segue até o dia 9 de abril. Do TSE, Fábio Ruas.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Em apenas 5 anos, dobrou o número de pessoas abaixo da linha da pobreza no Paraná. E essas pessoas, vivendo com menos de R$ 145 por mês, não têm condições de sair dessa situação sozinhas. presas na chamada armadilha da pobreza. Elas dependem de políticas públicas que estão cada vez mais fragilizadas e do apoio também do terceiro setor. Acompanhe na reportagem especial de Amanda Yargas.
No decorrer dos anos 2000 e até 2014, políticas públicas tinham contribuído para um cenário mais ameno nas taxas de pobreza do país, segundo a professora de Economia e Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, Kênia Barreiro de Souza. Nesta época, a economista conta que programas como Bolsa Família se mostraram eficientes no combate à pobreza e o Brasil era visto como um caso de sucesso. Depois de 2015, no entanto, com o início da recessão econômica, houve um aumento expressivo no número de desempregados. Ela explicou que isso levou os índices de pobreza a retornarem para os mesmos níveis dos anos 90, mas com um agravante. Os limites de gastos do governo impediram a expansão dos programas sociais, e essa nova população que entrava na pobreza ficou sem assistência destes programas. Nos últimos 4 anos, a quantidade de pessoas vivendo na rua em São Paulo, a maior cidade do país, aumentou 60%. No Paraná, o IBGE indicou que em 5 anos, de 2013 a 2018, dobrou o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. A professora Kênia Barreiro de Souza traça um panorama sobre a gravidade da situação.
Nós estamos falando da parcela da população que vive com R$ 145 por mês ou menos. As implicações do aumento do número de pessoas nessa faixa de rendimento são muito sérias e muito duradouras. Nós estamos falando de uma população com problemas nas condições de vida básicas, alimentação, que é a necessidade mais básica de todas, mas também com necessidades em moradia e em saúde. Em economia, nós dizemos que esses indivíduos estão em uma armadilha de pobreza, ou seja, esses indivíduos estão à margem da sociedade, com uma renda que é tão baixa que não garante o mínimo necessário para que eles consigam, com as suas próprias forças, sair dessa situação. Nesse ponto, entram programas sociais, como foi o Bolsa Família e é o Bolsa Família, e programas de saúde, que buscam resgatar os pobres da armadilha de pobreza e incluí-los de volta na sociedade. Esse vai ser o desafio para os próximos anos.
Em momento de políticas públicas fragilizadas, a população em situação de risco financeiro e social acaba contando com entidades do terceiro setor. Uma das ONGs que atua em áreas de pobreza no Brasil é o Teto. A instituição arrecada fundos para a construção de moradias de emergência para pessoas em áreas pobres. Cada casa pré-moldada é construída em 2 dias por uma equipe de 10 voluntários em conjunto com a família que vai morar nela. Além da troca de experiência entre voluntários e moradores, da mudança da realidade das famílias, a ONG também tenta mudar a realidade da comunidade, construindo hortas, parquinhos, pontes, bibliotecas e promovendo encontros entre lideranças comunitárias de diferentes locais, como explica Nabi Vaz, gestora da sede do Teto no Paraná.
Para além da moradia em si, a gente entende que os projetos de infraestrutura urbana, eles são essenciais para o desenvolvimento do nosso trabalho e para o desenvolvimento dessas comunidades e a diminuição das violações de direitos existentes nelas, assim. Então é dessa forma que a gente entende que a gente muda o quadro de pobreza. E a gente consegue fomentar com que essas lideranças, elas cada vez mais se empoderem para estar à frente das suas comunidades, para além de Teto. A gente costuma dizer que a gente entra na comunidade não querendo permanecer na comunidade, a gente entra na comunidade querendo sair. Porque quando a gente saía, porque quando a gente entendeu que a comunidade, ela consegue fomentar o próprio desenvolvimento comunitário sem o apoio do Teto.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O maior medo dos investidores é com relação aos riscos da aplicação do dinheiro. Hoje, nossa colunista Régia Arruda fala um pouco sobre cada um dos tipos de risco a você que está exposto no momento de investir e até se decidir não investir. Acompanhe.
Saúde do bolso.
O assunto de hoje é risco. Você sabe exatamente quais são os riscos que podem afetar os seus investimentos? Muitas pessoas deixam de investir por medo dos riscos envolvidos. E vou falar sobre eles daqui a pouco. Mas antes, você já parou para pensar que não investir também é um risco? Quando não investimos, corremos o risco de nosso dinheiro perder o poder de compra para a inflação. E isso também é muito danoso. Os investimentos estão expostos a basicamente 3 tipos de risco: o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. Risco de mercado é o tipo de risco relacionado ao tipo de mercado em que você investe. Por exemplo, um investimento em ações corre o risco de mercado do mercado de ações, que depende de variáveis econômicas e do crescimento do setor em que a empresa participa. Investimentos em moedas têm risco cambial e investimentos em juros, como alguns títulos do Tesouro, sofrem o risco de valorizar ou desvalorizar conforme a taxa de juros da economia. Quando falamos em risco de crédito, relacionamos o risco à capacidade de pagamento da instituição a qual você confiou seu dinheiro, seja ela o governo, um banco ou mesmo uma empresa. Muita gente não sabe, mas a poupança, que grande parte da população julga ser muito segura, corre sim o risco de crédito, que pode acontecer caso o banco quebre. Por isso, temos um importante papel do Fundo Garantidor de Crédito para nos ajudar em uma situação dessa. Investimentos em ações não possuem risco de crédito. Nesse caso, temos um risco diretamente com a empresa, pois ao comprarmos ações, não emprestamos dinheiro às empresas, e sim nos tornamos sócios dela. Se algo acontecer com a empresa, isso afetará nosso investimento. E por último, temos o risco de liquidez. O risco aqui é você precisar do dinheiro e ele não estar disponível no momento em que você for utilizar. Imóveis têm alto risco de liquidez, pois você pode levar meses ou anos para transformá-los em dinheiro. Enquanto um título do Tesouro, como o Tesouro Selic, por exemplo, tem baixo risco de liquidez. Você resgata seu dinheiro de um dia para o outro. Observe bem os riscos envolvidos, não deixe de investir e invista melhor. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Cuide da sua saúde, fique em casa se puder. Bom dia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.